As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma senhora com cerca de 80 anos foi encontrada já sem vida dentro de um poço situado na localidade de Valdonas, na área urbana de Tomar. O alerta foi dado pelas 8:10 da manhã desta quarta-feira e houve lugar para a mobilização dos bombeiros nabantinos e ainda a Polícia de Segurança Pública. Foram os proprietários do poço que chamaram as autoridades. A senhora, viúva, residia na localidade. Até esta altura desconhecem-se os motivos que explicam esta trágica ocorrência, sendo que, como a ERTE já apurou, a PSP afasta, nesta altura, o cenário de crime. Polícia de Segurança Pública e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras identificaram em Tomar 22 cidadãos estrangeiros, dos quais 3 foram notificados para comparecer no CEF para melhor se averiguar a sua situação em território nacional. Ainda do citado lote, houve registro para a confirmação de que o indivíduo está em situação irregular, pelo que tem agora um prazo de 20 dias para sair de Portugal. Um outro cidadão tem sobre si uma indicação de procura oriunda de Espanha. A operação conjunta decorreu na noite desta terça-feira em plena Feira de Santa Iria, no caso junto dos comerciantes provenientes de países como o norte de África.
Rádio F, a primeira a informar.
2 milhões de euros de investimento, 40 postos de trabalho e a possibilidade de criar mais 20 nos próximos anos. Este é o cartão de visita da Afidia, que inaugurou as suas instalações no edifício Lodge, na rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomar. É um passo de consolidação desta marca de prestígio internacional no concelho nabantino. No período de intervenções, registro para as palavras de Miguel Santos, responsável pela Afidia Portugal, que centrou o compromisso numa clínica de excelência para servir a população tomarense, abrindo a porta ao reforço do número de postos de trabalho.
E temos já 10 anos de presença em Tomar e hoje abre-se um novo ciclo com esta nova clínica. É uma nova clínica que nos orgulhamos e que funciona, ou que tem a ambição de ser, uma clínica de excelência. Estamos cá para servir Tomar, para servir os tomarenses, conjugando boas instalações, bons equipamentos, bons médicos, bom staff. Portanto, tem tudo, excelentes condições para que seja um sucesso. Quero só partilhar alguns números, e aqui acho que são relevantes, só para perceber o que é que isto significa para a FIDE e para Tomar. Nós estamos a falar de um investimento 100% privado, repito, em que estamos a falar de cerca de 2 milhões de investimentos. 2 milhões de euros, portanto, é um investimento que não é pequeno, mas significa que, de facto, o nosso compromisso e o acreditarmos em Tomar como um local que faz sentido estarmos. Temos atualmente No grupo em Tomar cerca de 40 colaboradores e acreditamos que temos capacidade para crescer nos próximos 3 anos pelo menos 50% mais em termos de postos de trabalho criados. Isso para nós é também uma alegria e faz parte do nosso compromisso com Tomar, o nosso compromisso social, a responsabilidade social de Tomar, criar empregos, dar mais saúde e estar aqui para todas as horas com Tomar. Basicamente é isto que eu tenho para vos dizer. Agradecer a todos mais uma vez a vossa presença. Espero que gostem da clínica, está à disposição de todos. Isto só é possível também graças a vocês.
Na sessão esteve também Stephen Daines, vice-presidente da Afidia Internacional. O dirigente deseja que o espaço em Tomar seja um orgulho para os tomarenses.
É um dia muito especial porque temos uma rede grande agora na Europa, mais de 250 centros, mas cada centro é como um novo neném, realmente. E temos o mesmo amor pelo último neném que pelo primo. E então, para nós, realmente, para a família Afidea, é uma ocasião hoje muito importante. O que estamos tratando de fazer na Afidea? A gente, efetivamente, é uma rede internacional com alguns estándares e a nossa missão é de portar estes estándares, estes protocolos, medical protocols, welcome protocols, ambiente de trabalho, ambiente para o paciente, a cidades de tamanho médio. Talvez a nossa missão é particularmente nas cidades de um tamanho como o tamanho de Tomar. A gente, a FIDEA, tem outras missões nas grandes cidades. E nas grandes cidades a gente sabe que existem estruturas, os hospitals grandes, mas gostamos de nossa missão de portar estes estándares, estes novos estándares, a cidades menores. Mas a verdade é que no final o centro Afidea Tomar é um orgulho para nós, mas eu espero particularmente que vá ser um orgulho para as pessoas de Tomar.
A fechar a sessão, nota para as palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que enalteceu o papel da Afidea na criação de postos de trabalho no concelho.
Foi um investimento de 2 milhões de euros. Um investimento de 2 milhões de euros feitos no concelho de Tomar. Foram criados 40 postos de trabalho, ou mantidos 40 postos de trabalho, o que é importante. Mas permitam-me realçar aquilo que eu ainda considero mais importante do que um investimento, é a proximidade. Quando falamos em matéria de saúde, e permitam-me aqui um parênteses, porque eu sei que isto não é consensual, aliás, deixem-me até partilhar convosco algo que me disseram hoje. O quê? Eu estou a chegar de Rio Maior do aniversário da GNR. E saí mais cedo do aniversário para poder estar aqui, precisamente porque me fizeram uma observação hoje de manhã que foi a seguinte. Como vocês sabem, eu fui eleita pelo Partido Socialista. E disseram-me assim, tu vais à abertura de uma unidade privada de saúde. E eu disse, pois vou à abertura de uma unidade privada de saúde, nem que tivesse faltado ao aniversário da GNR. Sabem porquê? Porque eu acho que de uma vez por todas tem de se acabar com esta separação privado-público, porque aquilo que nós estamos cá para fazer e para servir, e eu enquanto autarca, é criar todas as condições para que os habitantes de Tomar tenham acesso à saúde. Eu não quero saber se ela é privada, se ela é pública. As pessoas têm que ter acesso à saúde, à prestação de cuidados de saúde.
A Câmara de Tomar está de olho num futuro investimento francês que será feito em território nacional a curto, médio prazo. Este negócio foi confirmado pela Embaixada de França em Portugal, ainda que o nome da empresa permaneça em segredo. Sabe-se, porém, que está em causa um investimento no setor das tecnologias da informação. Perante esta possibilidade, o Partido Social Democrata, pelo vereador Luís Ramos, quis saber se a autarquia está a mexer-se nos bastidores no sentido de reclamar para o Conselho a chegada da citada empresa. Sendo que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu que existem contactos desde há um mês com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal com esse propósito.
Captar investimento para Tomar foi uma promessa da Sra. Presidente da Câmara quando tomou posse. E Tomar é o concelho onde se criaram menos empresas no Distrito de Santarém de janeiro a agosto de 2018. É o momento certo para a Câmara de Tomar adotar uma atitude proativa e contactar de imediato aquela embaixada. Tentar obter mais informações no sentido de captar o investimento. Argumentos não nos faltam, tendo em conta os investimentos da IBM, Softinza e da Critical Software em Tomar. Há que saber aproveitar estas raras oportunidades. Recomenda-se que a Sra. Presidente da Câmara encete contactos com a Embaixada de França com o objetivo de atrair este importante investimento que poderá reforçar a posição de Tomar como cluster tecnológico.
Antes das coisas serem tornadas públicas, já tem havido algum trabalho e esse investimento francês está sinalizado e está sinalizado pelo AICEP. E fomos já contactados e já disponibilizamos no AICEP aquilo que era a nossa disponibilidade para acolher o investimento. Aguardamos por parte da AICEP, portanto, parte da Embaixada via AICEP, porque é por aí que tem que passar todo o investimento, quais são as características, nomeadamente em termos o volume de terreno que é necessário, se vão construir, se não vão construir, se precisam já instalações construídas ou não, quais são a área de terreno, não é volume, é a área de terreno necessária, portanto estamos já em contacto com a AICEP. Aliás, este contacto, este investimento francês foi-nos comunicado há cerca de um mês, que havia esta intenção deste investidor e, portanto, temos estado a trabalhar em conjunto com a AICEP, aguardando neste momento quais são as especificações que a empresa quer para saber se podemos ou não concorrer como local para a instalação do mesmo.
O Partido Social Democrata teme que o processo relativo à hasta pública da estalagem de Santiria seja uma trapalhada. Quem o disse foi a vereadora Célia Bonet, que pediu explicações sobre o negócio. Recorde-se que está completa a primeira fase deste procedimento, onde o Hostel 2300 Tomar foi o vencedor. De entre as 10 propostas que foram avaliadas pelo júri, venceu precisamente a do Hostel, que apresentou um valor global a rondar 1 milhão e 300 mil euros, mais 100 mil do que o segundo posicionado, neste caso o Amor Lusitano, espaço de restauração situado na Rua dos Arcos. No terceiro lugar, e também apurado para a segunda fase deste concurso, está o empresário João Teixeira. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Célia Bonet, referindo que nesta fase se segue a audição para melhoria de propostas.
Portanto, as propostas já foram abertas a 10 de julho, entretanto não sabemos qual foi o desenvolvimento que foi verificado até agora. Temos conhecimento que há alguns protestos da parte de alguns concorrentes, não sabemos se é real ou não. Tememos que aquilo que dissemos aqui em reunião de Câmara, que isto ia dar problemas para a Câmara Municipal de Tomar e que alertámos veementemente que podia de facto ser uma atrapalhada, venha de facto a concretizar-se.
Após a audiência prévia dos concorrentes, houve novo ordenamento da lista e está agora a decorrer o prazo para entrega o caderno de encargos. Portanto, os três primeiros, portanto, já da lista definitiva de passagem à segunda fase, após as audiências prévias, está a decorrer agora, para estes três primeiros, a entrega das melhorias de propostas.
A informação é da EDP. O número de consumidores sem energia continua a diminuir relativamente ao pico de mais de 300 mil verificados no último domingo, ao início da manhã, situando-se, nesta altura, em cerca de 50 mil clientes, localizados maioritariamente no distrito de Coimbra e ainda na zona de Lourissal, Pombal, neste caso no distrito de Leiria. Permanecem também inoperacionais as linhas de Lavos, Lourissal e Sor, aquela empresa. A EDP Distribuição mantém mais de 750 efetivos no terreno que, em articulação estreita com as autarquias e as autoridades de segurança e proteção civil, identificam as situações mais críticas com vista a implementar medidas mitigadoras, nomeadamente através da instalação de geradores para suprir as necessidades. A nota de imprensa adianta que estão instalados cerca de 80 geradores de emergência e duas centrais móveis de geração que garantem os consumos prioritários, caso as estações elevatórias, centros de saúde, lares ou escolas. Em articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, foi solicitado o apoio das Forças Armadas com vista ao reforço de alguns equipamentos para instalação no terreno, nomeadamente geradores.
Rádio Air, informação.
Os antigos alunos do Liceu, Escola Santa Maria do Olival, de Tomar, vão reeditar o baile de finalistas. Será no Hotel dos Templários, já neste sábado, dia em que realizam o seu nono encontro. A apresentação do evento foi feita nas instalações da ESMO, onde Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria, apresentou o mordomo mor, figura responsável pela organização deste ano.
Todos os anos há um veterano. Neste ano o veterano é o arquiteto Diogo Rosa. Muito obrigado, Diogo. E o Sr. Presidente da Assembleia Geral, Luís Costa. Bem-ajam pelas vossas iniciativas e por todo o trabalho que têm tido a promover o nome da nossa escola.
Luís Costa, o Presidente da Direção da Associação de Antigos Alunos, deu depois conta dos objetivos desta realização.
O objetivo da Associação dos antigos alunos é agregar os elementos que fizeram parte da escola, quer da secção de Tomar do Liceu Nacional de Santarém, do Liceu Nacional de Tomar e agora do agrupamento Nuno Santa Maria, no sentido de juntar várias gerações e criarmos elos de ligação e conhecimento, quer em termos profissionais, quer culturais, entre todos os elementos que fazem parte da escola. Para isso temos tido encontros anuais. A associação foi criada em 25 de outubro de 2009 e desde então temos feito os encontros sempre em outubro, na altura da Feira de Santa Iria, e vamos este ano realizar o nono encontro. Começámos por fazer apenas o encontro anual, depois evoluímos no sentido de criar algo que preenchesse o resto do dia. Tivemos dois anos em que teatralizámos alguns períodos da nossa vida na escola e ultimamente, nos últimos quatro anos, este quarto ano, temos estado com ações no âmbito das artes. Virão outros veteranos que trarão novas ideias e, quem sabe, a música e outras atividades que possam surgir. Estamos a prever, dado que perdemos o nosso querido amigo Luís Boavida, estamos a prever uma Assembleia Geral para o próximo dia 24 de novembro, onde convidamos os antigos alunos a apresentar listas no sentido de conduzir adequadamente esta associação.
Começa, neste sábado, mais uma aventura europeia do Sporting de Tomar, ok, em patins, entenda-se. Será a pré-eliminatória da Taça World Skate Europe, a ex-CERS, sendo que a primeira mão reserva aos Leões um embate caseiro diante do Caldés de Espanha. O duelo terá lugar neste sábado, dia 20 de outubro, a partir das 18 horas, no pavilhão municipal, com transmissão em direto pela ERT. O Sporting de Tomar procura repetir, pelo menos, a façanha da época passada, onde ficou às portas da Final Four, sendo eliminado precisamente pelo vencedor da prova, o Leida. Desta feita, logo a abrir, um osso bem duro, que na Hockey Liga de Espanha soma 3 vitórias em 4 jogos. Ou seja, o Caldés já tem mais de um mês de competição a sério nas pernas contra apenas uma jornada do Nacional. Mas em casa, a jogar diante dos seus adeptos, o Sporting de Tomar transcende-se e espera-se que o Caldés sinta na pele esse inferno verde e branco. A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou a atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior. Serão atribuídas 7 bolsas, dentre as quais 4 académicas, 2 de excelência e 1 de mérito. As inscrições decorrem até 31 de outubro, devendo os interessados consultar o regulamento de atribuição de bolsas de estudo que se encontra disponível no site do município, no endereço www.cm-entroncamento.pt ou diretamente no setor da educação da autarquia. A atribuição de bolsas de estudo por parte da Câmara Municipal visa apoiar os estudantes oriundos de famílias economicamente carenciadas, cujas disponibilidades financeiras não lhes permitem fazê-lo apenas pelos seus próprios meios, e ainda apoiar estudantes que tenham mostrado o aproveitamento escolar excepcional, contribuindo e estimulando o sucesso escolar de excelência, e apoiar ainda estudantes que tenham bom aproveitamento escolar e que se distingam em pelo menos numa das seguintes áreas: cultural, desportiva, artística, científica e tecnológica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura de passarmos agora à nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, em plena feira de Santiria e a escassos dias da tradicional procissão, é o momento oportuno para falarmos sobre a feira e o seu futuro. Este ano, assistimos a uma feira diferente do habitual, dispersa por 7 espaços distintos. Uma opção política da Governação Municipal Socialista que causou diversos problemas à vista de todos que visitam a feira ou que circulam pela cidade. A começar pela eliminação total de estacionamentos para os residentes na área envolvente do mercado municipal, tendo o PS rejeitado uma proposta do PSD para disponibilizar estacionamento gratuito a estes moradores no Parque do Pavilhão Municipal. Moradores esses que veem também as suas condições de segurança diminuídas. Ou será que ninguém parou para pensar na eventualidade de uma emergência? Como seria feito o acesso dos bombeiros aos prédios junto ao mercado, rodeados pela exposição de máquinas agrícolas? Os vendedores da Feira das Passas que têm dificuldade em carregar e descarregar os seus produtos. Um mercado grossista, desterrado, de forma precária, para a Avenida Maria de Lourdes de Melo Castro, conhecida pela Avenida do Hospital. O corte de uma estrada nacional que atravessa a cidade, causando constrangimentos a todos os que nela circulam. E é impressão minha, ou andam menos pessoas pela feira, seja nos divertimentos ou nas tasquinhas. Não, não é apenas uma semana, como a Sra. Presidente afirmou na abertura da feira. É a descaracterização de uma das mais antigas feiras do país. É uma solução de recurso, resultado de uma teimosia anunciada o ano passado, quando a Câmara afiançou que seria a última vez que realizava a feira na Várzea Grande. Tudo isto porque as obras da Várzea Grande já estariam a decorrer por esta altura. Mas será que isso seria mesmo possível? Não me digam que no final de abril, quando ficou decidido em reunião de Câmara a realização da Feira de Santiria no mercado municipal, não se sabia já que não havia condições para que as obras estivessem a decorrer em outubro. Sejamos claros. O concurso público para a empreitada de requalificação da Várzea Grande foi lançado a 15 de junho deste ano. Mesmo que não tivesse ficado deserto, nunca o processo estaria concluído a tempo de as obras estarem já a decorrer neste momento. A decisão de organizar a feira no mercado municipal partiu, portanto, de um pressuposto errado. Ou será que era apenas a desculpa que a governação PS precisava para levar a sua avante? Mas a Feira de Santiria já vai quase no final, e mais do que esmiuçar os erros que existiram até agora, o importante é pensarmos e decidirmos sobre o futuro da nossa Feira de Santiria. O projeto de requalificação aprovado para a Várzea Grande é incompatível com a realização da feira nesse local. Urge, por isso, encontrar um local alternativo. Ou estaremos condenados a que a solução de recurso mercado municipal se torne definitiva. É neste debate que temos que estar focados. Uma decisão que não é fácil, mas os autarcas são eleitos precisamente para tomar decisões arrojadas, capazes de moldar o futuro de Tomar e das gerações vindouras. Cabe-nos então, antes de falar do local, refletir sobre a visão que temos para a Feira de Santiria. Manter os moldes atuais, alargar a oferta da feira, modernizar ou reinventar. Não estará na hora da Feira de Santiria dar um salto qualitativo, sem esquecer as suas raízes centenárias, de procurar espaços fechados, complementem os espaços abertos que temos hoje, dir-me-ão que o local deve permanecer no coração da cidade para facilitar o acesso das pessoas. Mas a feira não é de todos nós tomarenses, sejamos da cidade ou das freguesias? Não deveria a Feira de Santiria ser também pensada para atrair visitantes de todo o país? Uma coisa é certa, não podemos fugir mais a esta grande decisão. Outubro de 2019 é já amanhã.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.